Bezat Hashem, da Flamedarev, Tratado de Ktubot. Bem-vindos, pessoal. Estamos da Flamedarev, na primeira linha. Gufa Amara Frisda. Vimos o conceito de Kam Lei Bederaba Mine. O que é isso, outra vez? A pessoa faz um ato. Nesse ato tem dois pecados. Por um dos pecados, a pessoa, por exemplo, teria a pena de morte. No segundo pecado, ele teria a obrigação de pagar uma indenização para outra pessoa. A Torá nos diz, se aprende de psukim isso, que a pessoa só recebe o castigo mais grave, a pena de morte. Por exemplo, a pessoa foi no Shabat, acendeu fogo e queimou algo de outra pessoa. No mesmo ato de queimar, ele transgrediu o Shabat e prejudicou algo de outra pessoa. Ele só recebe a pena de morte se a pessoa transgrediu o Shabat na frente de duas testemunhas que advertiram ele e falaram: olha, se você fizer isso, você vai dar pena de morte. E ele falou: mesmo assim eu vou fazer. Aí ele recebe a pena de morte e não tem que pagar a indenização. Mas só que a pessoa transgrediu o Shabat sem testemunha, sem advertência, a pessoa tem o castigo de careta. Rabbi Nachman ben Akana foi além e diz que essa mesma halakha de Kam Lei Bederaba Mine também se aplica ao careta. Se a pessoa, por exemplo, ele cometeu um pecado que tem o castigo de karet. Como o caso da nossa Mishnah, conforme a Bilhura Benakana, a pessoa que ele violenta, a irmã dele, Loalenu, que é uma jovem virgem, uma Narabetulá, a pessoa que deseja o pecado de relações proibidas com a irmã tem o castigo de karet. Além disso, ele deveria pagar uma indenização para ela, uma multa, com uma multa de Ones e Mefate, que vimos no começo do capítulo. 50 shkalim de prata. Shekel é um peso. Fala que Bilhura Benakana, ele está isento dessa multa porque ele tem o castigo de karet. Nossa Mishnah discute com a Bilhura Benakana. Nossa Mishnah sim trouxe esses parentes proibidos da pessoa e falou que a pessoa tem que pagar a multa. Não se fala Kam Lei Bederaba Mine conforme Rahamim se a pessoa tem o castigo de karet. Fala com a Gufa, voltando a esse assunto. Amara Frisda falou o sábio. Modera Bilhura Benakana. A Bilhura Benakana concorda com os sábios. Begonef Helboshel Havero, a pessoa, ele roubou sebo animal que pertencia a outra pessoa. Veachlo, ele comeu. Sheu Hayav, mesmo que ele comeu sebo animal e o castigo de karet, ele tem que pagar esse sebo para o amigo dele. Por quê? Shekornit Hayav Begneva, Kodem Shevoli de Isur Helev. Por quê? Quando ele pega o sebo, ele roubou, ele se obrigou a pagar esse sebo de volta, devolver. Depois, quando ele comeu, ele se obrigou ao karet. As duas coisas não foram instantâneas. Então, fala Rav Chisda, ele tem que pagar o sebo e tem o castigo de karet por ter comido o sebo animal. Fala, lembra a pliga de Rabi Avin. Talvez Rav Chisda discute com Rabi Avin. Por quê? De Amar Rabi Avin, que falou Rabi Avin, Azorek Hetz Mitchilat Arba Lesof Arba Vekara Shirai Berichato Patur. Sabemos que existe a proibição de carregar no Shabbat? Proibição consiste em três coisas: akirá, levantar o objeto, deslocar ele do descanso dele; a otsaá, que é o transporte, que é a distância mínima para a pessoa trazer o Shabbat, são 4 amot, 2 metros; e anahá, descansar o objeto depois. Isso são os três ingredientes para a proibição de otsaá, de carregar no Shabbat. Aqui a pessoa pegou uma flecha, estava na rua, e lançou a flecha, e essa flecha atravessou uma roupa de outra pessoa. Fala Rabi Avin, ele não tem que pagar essa roupa. Por quê? Porque ele rasgou a roupa no meio que ele estava pecando, o pecado que condena ele à pena de morte, carregar no Shabbat. No meio que ele estava carregando, ele rasgou a roupa. Então, Kamlei Bederaba Mine, ele recebe o castigo maior, que é a pena de morte, e não tem que pagar. Explica a Gemara, Shakira Tzorechanachai, mesmo que para a pessoa carregar no Shabbat e ter a pena de morte, tem que descansar o objeto. E aqui o objeto, a flecha, furou a roupa no ar, antes da Anachá, antes de descansar. Mesmo assim, Shakira Tzorechanachai, uma vez que para o descanso do objeto, depois de transportado acontecer, é necessário também levantar, deslocar o objeto, desconectar ele do descanso dele, depois lançar ele ou levar ele para longe. Então, o pecado de carregar já começou quando a pessoa desconectou o objeto do chão, pegou a flecha na rua E jogou. Então, quando ele jogou, a faixa estava no ar, ele estava no meio de pecar, o pecado de carregar no Shabat, estava no meio de lançar a flecha. E nesse interim que ele estava se obrigando à pena de morte, ele cometeu um dano para a roupa de uma outra pessoa. Fala Rabi Avin, ele está isento de pagar essa roupa. Então a Hanan pergunta, mas também nesse caso do sebo é a mesma coisa? Deveria ser. Akbatzer Hachilai, quando a pessoa vai roubar o sebo, quando ele pega o sebo, o que ele quer? Ele quer comer. Então isso que ele pegou o sebo é o intermédio para ele comer. Então ele começou a pecar já, o pecado de comer o sebo quando ele estava nos preparativos. Começando no ato de pegar o sebo, roubar, está nos preparativos para comer, está se condenando o castigo de cadeia, de comer sebo, já no momento que ele pega o sebo. Esse é o conceito. Então, se fosse assim, ele deveria estar isento de pagar esse sebo para o amigo dele que ele roubou, porque nesse momento ele estava se obrigando ao castigo de karet. Então, fala, talvez Rav Frisda, que falou que tem que pagar o sebo, discute com o Rabi Avin, talvez conforme Rav Frisda, no caso da flecha, ele teria que pagar essa roupa que ele prejudicou com esse lance da flecha, assim como ele tem que pagar o sebo. Fala, ah, Riasta, você quer comprar os dois casos? Não tem nada a ver. Lá no caso da flecha, é indispensável pegar a flecha para lançar ela. Ou seja, a pessoa está pecando já o pecado de carregar no Shabbat, mesmo antes que a flecha descansou. Quando a flecha está no ar, já está pecando o pecado de carregar, porque é indispensável lançar a flecha, ou desconectar a flecha do chão, akira, para descansar depois. Então, por isso a gente fala que o pecado ele já começou quando ele pegou a flecha e está lançando no ar. Ele está isento da roupa? Aha, para o caso do sebo, no caso do sebo, a pessoa tem como comer o sebo mesmo sem pegar o sebo. Por quê? Ele pode se agachar e comer o sebo. Então, o ato que ele pegou, ele roubou o sebo primeiro e depois ele comeu, não significa que ele começou já o pecado de comer o sebo quando ele pegou. Porque pegar o sebo, roubar o sebo, não tem nada a ver com o ato de comer o sebo. Porque ele pode comer o sebo agachado, sem pegar e sem roubar, ou seja, sem roubar com as mãos. Portanto, o ato que ele roubou aconteceu primeiro, e o ato que ele comeu aconteceu depois, não aconteceu instantaneamente, ele tem os dois castigos. Inami, uma outra forma de diferença entre os dois casos. Por que a gente fala que quando ele joga a flecha ele já começou o pecado de carregar? Porque no momento que ele joga a flecha, não tem volta, é irreversível, a flecha está no ar, não tem como parar essa flecha. A flecha inevitavelmente vai descansar na rua, portanto, quando a flecha está no ar, ele já está se condenando à pena de morte. Nesse interim, ele comete um dano à flecha, fura uma roupa, ele não tem que pagar por isso, para o Kamleib Drabine. Aha, para aqui o caso do sebo, Matsimeadela, ele pegou o sebo, é verdade. Ele pegou, ele roubou, ele pode devolver. Ele não é irreversível, é sim irreversível, ele pegou o sebo. Ele pode optar por comer, ou ele pode optar por devolver. Então o ato de roubar o sebo não tem nada a ver com o ato de comer o sebo. Então, quando ele pega o sebo, ele é obrigado a pagar, devolver, deixar o sebo lá. Se ele não devolve o sebo, ele pega, ele se obriga a pagar. E aí ele opta por comer, depois ele foi comer, então ele tem o castigo de karet e também tem que pagar a indenização. Temos duas diferenças muito bonitas, é verdade. Porém, qual é a diferença na prática? Se a diferença é essa ou a diferença é essa? A diferença na prática é um caso, a pessoa pega uma faca na rua e vai carregando a faca na rua no Shabbat e rasga uma roupa. Será que ele tem que pagar por essa roupa ou não? Ele carregou no Shabbat, mas ele rasgou a roupa. Então vai depender, conforme essa explicação, que por que o lançar da flecha é considerado já um pedaço do ato de carregar a flecha, mesmo que a flecha não descansou ainda, não completou o pecado de carregar, porque nesse interim está lançando a flecha, é considerado que já está carregando, e já está pecando o pecado de pena de morte, é porque porque é indispensável você desconectar a flecha primeiro do descanso dela e transportar ela para descansar ela depois. A flecha sozinha não vai andar. Então, para você transportar para lá, você tem que pegar a flecha e lançar ela, ou levar ela. Então, o ato de pegar a flecha e lançar, já tem lá o pecado de carregar dentro desse ato. Já tem a pena de morte sobre esse ato. Então, é a mesma coisa com relação à faca. Não é possível você transportar a faca do ponto A para o ponto B sem você levar a faca. Então, antes de você levar a faca para o ponto B, no meio você já está cometendo o pecado de carregar no Shabbat. É a única forma de cometer esse pecado. Então, já a pessoa já tem sobre ele a pena de morte em potencial acontecendo no momento que ele prejudicou a roupa de outra pessoa. Então, sendo assim, ele não tem que pagar por essa roupa. Porém, lá, lista da Amart Lomat Semehad, porém, conforme a outra explicação que você diz, o ato de lançar a flecha é considerado já um pecado de pena de morte, mesmo que a flecha não descansou, é porque é irreversível. A pessoa já lançou a flecha, inevitavelmente a flecha vai descansar na rua. Esse foi o lance que ele fez. Então, o quê? Por isso a gente fala que no momento que essa flecha está no ar, o pecado de pena de morte já está acontecendo, porque é irreversível, já inevitavelmente vai acontecer. Por isso está isento de pagar pela roupa, para a pessoa carregando uma flecha na rua. Ele pode voltar atrás, ele pode pegar e dar meia volta e voltar para o local onde ele pegou. E não cometer o pecado de carregar no Shabbat, ele vai colocar no mesmo lugar onde ele pegou, sem prejudicar nada. Ele optou por continuar. Ele optou por continuar, tudo bem. Porém, o ato de levar essa faca, uma vez que é reversível, não considera que ele já tem sobre a pena de morte, porque ele pode muito bem dar meia volta. Então agora ele foi e ele rasgou a roupa no meio do caminho. Ele cometeu o pecado de prejudicar alguma outra pessoa. Ele tem que pagar por isso. E depois que ele descansou a faca, ele recebeu o pecado de pena de morte por carregar no Shabbat. São duas coisas que aconteceram não no mesmo momento. Não é considerado que o ato de levar a faca já tem sobre a pena de morte porque é reversível. Então vai depender da explicação sobre esse caso da flecha, se nesse caso da faca a pessoa tem que pagar por essa roupa ou não tem que pagar por essa roupa. Continuamos. Gufa, voltando a esse assunto de Rabi Avin. Amar Rabi Avin disse Rabi Avin. Azuret chetz mitrilat arba lesof arba vekarash shirai belichatu patur. Fala Rabi Avin, revisando, a pessoa já lança uma flecha na rua e essa flecha atravessa uma roupa, ele não tem que pagar por essa roupa. Shakirat zoreh hanachai, porque o ato dele pegar a flecha e lançar já é parte do pecado de carregar. Essa é a intenção da pessoa e, como já explicamos, se foram as duas explicações, porque considera que essa flecha no ar já tem sobre ele a pena de morte, ele está isento de pagar por essa roupa. Metiv Rabbi Barabai perguntou o sábio: Hagonef Kisbe Shabbat Hayav? A pessoa roubou uma carteira de alguém do recinto privado da pessoa no Shabbat. Ele tem que pagar por essa carteira. Por quê? Sheklanit Rebek Neva Kodem Shavori de Isurus Kila. Quando ele pega a carteira, ele roubou, ele levantou, colocou no bolso dele, ele roubou, se obrigou nesse momento a pagar essa carteira de volta, devolver a carteira. Depois ele sai do recinto privado para o recinto público. Ele carregou, mas isso foi depois. Então ele tem o castigo por Shabbat, depois que ele se obrigou a pagar por essa carteira. Aí a Megarer veio dizer, Patur. Porém, o caso da Meshicha, ele não pegou a carteira e colocou no bolso dele, ou carregou nas mãos dele, seria a mesma coisa. Ele arrastou a carteira no chão e levou para a rua. Então, patur, ele não tem que pagar por essa carteira. Por quê? Porque no momento que ele sai do recinto privado para o recinto público, ele carregou, foi o momento que ele roubou a carteira. Foi no mesmo momento, quando o objeto sai do recinto privado, esse dono, e vai para o recinto público, ele carregou no Shabbat de um recinto para outro, ao mesmo tempo que ele roubou a carteira. Então não tem que pagar por a carteira. Pergunta não é a mais. Por que no primeiro caso, que a pessoa pega a carteira, ele vai para a rua, ele tem que pagar por a carteira. Aqui devemos falar a mesma coisa do que a flecha. O ato de você pegar a carteira na sua mão é o começo do ato de carregar para a rua. Não é possível carregar a carteira na rua sem você pegar a carteira antes. Assim como não é possível que você vai lançar a flecha sem você pegar a flecha antes. Portanto, o ato de pegar a carteira no recinto privado deveria ser o começo do ato do roubo e o começo do ato de carregar. E deveria ser isento de pagar por essa carteira, assim como a flecha, no caso da flecha. Fala, ah, mas assim, qual é o caso? O caso aqui é que ele pegou a carteira, mas ele não pensava em levar a carteira para a rua nesse momento. Ele queria guardar a carteira em algum lugar do recinto do dono da carteira. Isso quando ele pegou, essa foi a intenção dele. Ele preparou para depois, mais tarde, depois do Shabbat, quando for, ele vai pegar essa carteira e vai roubar. Ele pegou a carteira na mão e falou, quer saber, eu vou levar essa carteira embora agora mesmo. Então, quando ele pegou a carteira, não foi com a intenção de carregar na rua, foi com a intenção de escondê-la. Quando ele pega isso, ele já rouba. Aí já pegou a carteira com a intenção de roubar, então se obrigou a devolver isso para o dono. Porém, no momento que ele pegou a carteira, não começou o ato de carregar para a rua, porque essa não era a intenção dele. Depois ele mudou de ideia. Por isso foi depois que ele se obrigou a pagar a carteira já. Então ele tem o pecado de carregar no Shabbat e tem que pagar a carteira. Nesse caso ele não tem o pecado do Shabbat. Por quê? Falou o nome de Rabbi Yohanan. A pessoa estava na casa dele, levando um objeto daqui para lá, de lá para cá, o que é permitido no Shabbat. Enquanto ele tinha o objeto na mão dele, e a intenção dele no princípio era levar para o outro lado da casa dele, ele mudou de ideia e falou, eu vou levar isso para a rua. Patur, ele não pegou o pecado de carregar no Shabbat. Porque a intenção, quando ele fez a Akira, quando ele levantou esse objeto no recinto dele, não foi para levar para a rua. Então não fez uma Akira proibida. Ele não levantou o objeto de forma com intenção proibida. Ele levou o objeto na rua e descansou o objeto na rua com intenção proibida. Porém, para a pessoa pecar o pecado de carregar no Shabbat, tem três ingredientes. Tem que pegar o objeto de forma proibida, levar e descansar o objeto da forma proibida. E aqui, quando ele pegou o objeto, não foi de uma forma proibida, ele pensou em levar para o outro lado da casa dele. Então, fala a mesma coisa no caso da carteira. A pessoa pegou a carteira para o quê? Para guardar dentro do recinto privado do dono da carteira? Quando ele muda de ideia e leva para a rua, ele não tem pecado de carregar no Shabbat? Porque a intenção, quando ele fez a Akira, quando ele pegou a carteira, não foi para isso. Não. Fala a Gemara corrigindo, o que a gente pensou em falar é que ele pegou a carteira com a intenção de levar para fora mesmo. Então volta a pergunta, por que ele tem que pagar a carteira? Quando ele pegou a carteira, ele roubou e ele está começando o ato de carregar para a rua, ele está isento de pagar. Ah, mas tem qual é o caso? O que é chamado? O caso é que ele pegou a carteira, roubou, e ele falou, eu vou levar isso embora. No meio que ele estava andando, ele parou. Quando ele parou, ele voltou a descansar o objeto onde ele está. Depois ele voltou a andar para a rua. Quando ele voltou a andar, ele fez uma outra Akira, um outro deslocamento do objeto. Então, isso foi depois que ele se obrigou a pagar pela carteira já. Então, ele tem que pagar pela carteira. Depois ele sai na rua, ele tem a pena de morte para carregar em Shabbat. Peruna Amad Lemai. Por que esse fulano parou no meio? Se ele parou para ajeitar a carteira, ajeitar o que ele estava carregando, estava quase caindo, digamos. Urriu. Não é coisa que ele parou, ele interrompeu o ato de carregar. Ele está continuando o ato de carregar, parado, ele está se ajeitando. Urriu, é o costume das pessoas carregarem, pararem um pouquinho, voltarem a carregar, porque ele parou para arrumar a carga. Então não é coisa que ele interrompeu o ato de carregar. É o mesmo ato de carregar. Ele parou um pouquinho. Ele abriu o meio da fuxa, deve ser que ele parou para descansar. Quando ele parou para descansar, Aí ele interrompeu o ato de carregar. Quando ele vai carregar para a rua, ele vai começar um outro ato de carregar, um outro deslocamento, um outro transporte, e vai descansar isso no outro recinto. Então, isso foi depois que ele já se obrigou a pagar pela carteira, quando ele pegou pela primeira vez. Qual seria a Laha se tivesse parado para ajeitar a carga? Patur? Você quer falar que na situação ele estaria isento de pagar pela carteira? Ele pegou, ele roubou. Depois ele foi andando para a rua e parou para arrumar. Não é coisa que ele interrompeu o ato de carregar. Ele está só arrumando. Então ele saiu para a rua e o ato de carregar já não se interrompeu. Então quando ele pegou a carteira, ele pegou, roubou e começou o ato de carregar. E quando ele foi para a rua, ele não tem que pagar pela carteira. Porém, se essa é a Alahá, a detalhe é a Megarev, Yotze, Megarev, Yotze, Patur. Se essa fosse a Alahá, em vez da Braita falar o caso que ele está isento de pagar a carteira, o caso que ele arrastou a carteira no chão. Em vez de falar esse caso, Niflok, Venit, Nibedida, a Braita poderia manter o mesmo caso. Você está carregando a carteira. Tem uma situação, uma variação que ele está obrigado a pagar pela carteira, uma situação que ele não está obrigado. Quando é que ele está obrigado? Meu medo da fuga, quando ele parou para descansar. A Vale Kate, por isso ele só parou para arrumar, ele está isento de pagar a carteira. Por que a Beta não fala assim? Por que tem que mudar tanto o caso que a pessoa está isento porque ele arrastou a carteira no chão? Então corrija Agmará, a pessoa não parou no meio, mesmo assim está obrigada a pagar pela carteira. Por quê? Porque essa braita vai como Benazai. O que falou Benazai? De amar me aler que eu me dame. Fala Benazai, a pessoa que está andando, mesmo que ele não parou, porém é considerado que ele parou entre os passos. Então o quê? Quando a pessoa pega a carteira com a intenção de roubar e carregar para a rua, ele vai andando, porém ele vai parando. Ele só se obriga por carregar quando ele vai do recinto privado para o recinto público. Esse último passo que ele deu foi bem depois do roubo, não foi instantâneo. Então ele está obrigado a pagar pela carteira e tem depois a pena de morte por carregar no Shabbat. Porém, qual seria a Laha Benazai? Ele pega a carteira na mão, ele rouba e joga para a rua. Qual seria a Laha nesse caso? Patur? Aqui não andou, ele pegou a carteira com a intenção de roubar e com a intenção de carregar. Ele jogou para a rua, deveria estar isento de pagar pela carteira, porque o pecado de carregar no Shabbat e o roubo foi ao mesmo tempo. Então, a Breta deveria ter diferenciado, em vez de falar o caso que ele arrastou a carteira no chão, fala um caso mais próximo, um caso que ele jogou a carteira para a rua. Quando se aplica isso que ele está obrigado a pagar pela carteira, essa coisa ele está andando, a vazorei, por isso ele tivesse jogado para tudo, ele estaria isento. Então, por que a Breta teve que ir tão longe falar o caso que ele arrastou a carteira no chão? O caso que ele arrastou a carteira no chão é sim necessário para a Braita. Sabe por que eu poderia pensar? Revisando o caso que ele arrastou a carteira no chão. Ele pega a carteira e arrasta no chão, a mexicha, isso que ele arrastou, não é coisa que ele roubou ainda, porque ele fez mexicha, ele arrastou num recinto que pertence a outra pessoa. Isso é irrelevante conforme a Halakha, ele arrastar um objeto no recinto de outra pessoa é irrelevante. Então é como se a carteira não tivesse saído da posse do dono dela e não roubou ainda. E também não carregou ainda de forma proibida no Shabbat, está num recinto privado ainda. Quando ele sai do recinto privado, esse dono da carteira, ele também roubou e também carregou no Shabbat, o recinto privado e o recinto público. Foi ao mesmo tempo, ele não tem que pagar pela carteira. Isso fala agora até agora, vamos explicar melhor esse caso na frente. Então, fala, esse caso é indispensável. Temos que falar essa alahá. Por quê? Saca da terra? Porque eu poderia pensar errado. Eu poderia pensar que a pessoa que carregou arrastando não é a pessoa que ele carregou no Shabbat. Ele fez algo estranho. No Shabbat, somente Melechad Marcheve das Tratura. A Torá te proíbe fazer um trabalho profissional. Um trabalho considerável. Eu quero pensar que arrastar um objeto no chão não é como você está carregando de forma profissional no Shabbat. Então, Camacho, quando você fala a Breta que sim, arrastar no chão também é considerado um trabalho de carregar no Shabbat. Pega o Bemai, qual que objeto se trata? Será que Iberavre, se não é uma carteira, talvez é um cofre, cofre grande. Por que? Então é óbvio que essa é a forma, a profissão de carregar um cofre pesado, é arrastando ele. Isso é óbvio, não, a Brasil não tem que ensinar essa alaha. E Bezutri, se você é de uma carteira, realmente uma carteira pessoal da pessoa, pequena, lavur reu. Não é uma forma profissional de carregar uma carteira pequena arrastando no chão. A Brasil não tem como falar que a pessoa fez algo profissional, não é algo profissional. Então qual é o caso da Brasil? Tá? Ela permite é uma carteira também um intermediário. Não é nem um cofre grande, nem uma carteira pequena, é uma caixa, o que seja, um baú pequeno. Aí fala Braita, essa forma profissional de carregar um baú médio. A questão é de Abkileicha. Agora vai começar a analisar a Gemara nesse caso. Para onde ele arrastou esse baú? E de Abkileicha Chutarabim, se ele arrastou para a rua, isso é Shabbatica, então ele arrastou um objeto de um recinto privado para um recinto público, ele chutou aqui para um Chutarabim, ele pecou. Isso é Gnevaleika. Porém, não roubou. Até agora falamos que a pessoa que arrastou do recinto privado para o recinto público, ele roubou. Mas fala que ele não roubou. Porque a mexicã, arrastar um objeto no chão da rua, não é um método de adquirir o objeto. Não é uma sequinha, não é um método oficial de adquirição de um objeto. É como se o objeto estivesse ainda no recinto original dele. Ele não cometeu o pecado de roubar, porque ele não tirou o objeto da posse do dono para a posse dele. Isso fala que é uma então fala uma talvez outra situação. E de aquele judeu, talvez ele levou esse baú arrastando ele do recinto do dono para um recinto privado dele próprio. Eles são vizinhos, digamos, não teve que passar pela rua. Então isso é grevaica. Então ele roubou. No momento que ele vai arrastar o objeto no recinto dele, isso é um método de adquisição. Ele está roubando agora. É uma sequinhada. Isso é o Shabbat, leca, porém não tem o pecado de Shabbat. A Torá não proíbe carregar de um recinto privado para outro recinto privado no Shabbat. Proibido pela lei rabínica, mas não pela Torá. Então qual é o caso da Braita? Lotzri Hadab, que ele tzidele Shotorabim. Fala agora, o caso é que ele levou para a lateral da rua. Tzidele Shotorabim. Naquela época eles andavam no meio da rua. Nas laterais da rua tinha um lugar para eles colocarem objetos. A lateral da rua, fala agora, tem uma lacar diferente. Então a pessoa ele roubou, porque ele pegou o objeto e arrastou na lateral da rua. Essa mexirá, esse ato de arrastar uma sequinha lá, é um método de adquisição de um objeto lá. E também ele levou para um recinto público, então ele transgrediu o Shabbat. Mesmo assim ele está isento de pagar por isso que ele roubou. O que aconteceu ao mesmo tempo? Vekema, como qual opinião vai saber? Iki Rabeliezer, você vai como Rabeliezer? O que foi o Rabeliezer? De Amar, se dele chuta Rabim, que ele chuta Rabim, dá. Conforme a Beliezer, a lateral da rua tem a mesma categoria do que a própria rua. Então isso é Shabbatica. Então ele carregou de um recinto privado para um recinto público. Porém, isso é Gnevaleika. É óbvio que ele não tem que pagar por esse roubo nesse momento, porque não roubou. E fez mexer no recinto público. Não funciona. Não sei por que não funciona na frente. Vamos mencionar isso. E que Rabanande, Amitzidere Shutarabim, Lafere Shutarabim, Damo. Porém, conforme os sábios que dizem que pela Torá, a lateral da rua, que não é um lugar que as pessoas vão para andar, não é um recinto público pela Torá, é um recinto privado pela Torá. Pela lei rabínica é considerado um carmelita, é um recinto público pela lei rabínica, mas pela Torá não. Então isso é Gnevaica. Então a mexicá que ele fez lá, isso que ele arrastou o objeto lá, ele roubou. Porém isso é Shabbat leica. Porém ele não trouxe o Shabbat, ele levou de um recinto privado para outro recinto privado. Então leu lá o que era Beliezer. Vamos falar que essa preta é como era Beliezer sim. A beleza disse que a lateral da rua é como se fosse a rua. Veria, mas a beleza se dele chutar a bim, queria chutar a bim, dá-me. Isso que a beleza falou assim. Hanemir leinar riuva de Shabbat. Isso é só com relação à proibição de carregar lá no Shabbat. É um recinto público. Desire de dar a bim. Porque às vezes o público que não tem espaço para andar no meio da rua, anda na lateral da rua, onde os objetos estão. Então não deixa de ser um recinto público. Porque todo o público pode andar lá e costuma andar lá em situações de necessidade. Avaleinian mikna kane. Porém, com relação à lacha da mexicha, é diferente. No meio da rua que as pessoas andam lá, não é um lugar para a pessoa arrastar objetos. Então, essa mexicha, isso que ele arrastou, o objeto lá é irrelevante. Fiz algo estranho, não é considerado pela lacha. Porém, na lateral da rua, Falando, o motivo que a Mishra funciona lá é porque o público não costuma andar lá. Não é um lugar que é designado ao público andar. Então a Mishra funciona, lugar para os objetos estarem. Ele arrastou um objeto lá, ele adquiriu um objeto. Com relação a isso, você considera um recinto privado como se fosse um recinto privado dele próprio. Então, o momento que esse ladrão levou arrastando e levou até a lateral da rua, a Mishra funciona. Ele roubou o objeto, ao mesmo tempo que ele transferiu o recinto, ele carregou, e ele não tem que pagar por esse objeto. Isso fala na primeira explicação. A Vashia, a Marfa, a Vashia, um outro plano. Que gonshi tzirefiado le mata mishloshav ekiblo. Fala na Vashia, o caso é que ele foi arrastando esse objeto para a rua. Falamos, a pessoa arrastou pela rua, não roubou, a Mishra não funciona. Fala na Vashia, ele colocou a mão dele embaixo, foi próximo ao chão, e ele arrastou do recinto privado para o recinto público, então ele precisa do Shabbat. Quando está na mão dele, ele adquiriu o objeto, ele adquiriu o roubo, e se obrigou a pagar. Ao mesmo tempo que ele precisa do Shabbat, ele carregou no recinto privado para um Rishut Rabim, um recinto público, ele também roubou, então ele está isento de pagar por esse objeto. Isso fala na Vashi. Então se sabe que se a pessoa coloca um objeto, carrega para a mão dele na rua, ele é considerado que ele carregou forma proibida no Shabbat. E a doce ladão, Hashuvalo que arba larba. Porque a mão da pessoa falava é considerado como se fosse uma área de 4 tufahim por 4 tufahim. Ou seja, quando a pessoa ele carrega na rua no Shabbat, ele só peca pela Torá se ele descansa o objeto numa superfície de 4 tufahim por 4 tufahim. Mais ou menos 40 centímetros quadrados. Então, a mão da pessoa é importante, considerável, como se fosse uma área dessas. E a mão dele está na rua, ele carregou do Rishut Yahid para o Rishut Rabim. Do recinto privado para um público. Ravach Hamad Neach, Ravach sustenta que a explicação da Braita é como Ravach disse, que ele colocou a mão embaixo, etc. Ravina Hamad Neach, ele ensina diferente essa Braita. Leolab Deach, que ele é Rishut Rabim. Ele arrastou o objeto para a rua. O Rishut Rabim, na Mekana, fala Ravina, uma revolução na Sugiá. Meshihá funciona na rua. A pessoa quer adquirir um objeto, ele comprou um boi, ele arrasta esse boi na rua, vai puxando ele, adquiriu esse boi, é um método de adquirição. Então na vida discute com os sábios, falam que sim, funciona, mesmo que a rua é um lugar para andar, porém se a pessoa puxou um objeto lá, ele adquiriu. Então quando ele puxou o objeto que ele estava roubando para a rua, ele também carregou para a rua e também roubou. Ravina concorda que puxar um objeto no recinto do dono do objeto não significa nada. Só quando ele vai para a rua, ele rouba. Então fala Gemara, e Ravina e os outros sábios que estão discutindo se a Mishra funciona na rua, e estão se baseando na mesma Mishnah. Qual é a Mishnah? Então ela fala essa Mishnah. Fulano, o ladrão, estava, entrou no recinto de uma outra pessoa, achou um boi que ele gostou e foi puxando o boi. Puxou o boi no recinto do dono e o boi morreu lá mesmo. Patur, ele não tem que pagar por esse boi. O boi não foi roubado ainda. A pessoa ele fez mexerrar no recinto que pertence a outra pessoa, não significa nada, ele não roubou e não tem que pagar esse boi de volta para o dono. O boi morreu na posse do dono. Higbio, porém se a pessoa era forte e carregou o boi. Quando ele carregou, ele adquiriu o boi para si, ele roubou. Ou ele tirou o boi do recinto do dono, o met, e depois o boi morreu, ele tem que pagar por esse boi. No momento que o boi morreu, ele já tinha roubado, e se é obrigado a pagar, devolver esse boi para o dono, então tem que pagar mesmo que o boi morreu. Então fala, Ravina Daik Mirei, Sharavacha Daik Misef. Ravina aprendeu no começo dessa Mishnah que a Meshihá funciona num recinto público. E Ravacha aprendeu da continuação dessa Mishnah que a Meshihá, arrastar um objeto, puxar, não funciona num recinto público. Como se vê isso nessa Mishnah? Então, Ravina Daik Mirei, Ravina aprendeu essa Lacha que a Meshihá sim funciona do começo da Mishnah. É a Moshchov Yotze. Ele estava puxando o boi e estava saindo do recinto. O Medbirjut Bealim, o boi morreu no recinto do dono. Patur, ele está isento de pagar esse boi de volta. Fala, Ravina, Tava de Medbirjut Bealim, todo motivo que ele está isento é porque o boi morreu no recinto do dono. E a Mishra não funciona lá. Ha, o Tzio, o Medbirjut Bealim, o Medbirjut Bealim. princípio pegou o boi, arrastou para a rua e o boi morreu depois. Ele está obrigado a pagar por esse boi porque ele roubou o boi. Arrastando o boi na rua, ele adquire esse boi com um roubo e tem que devolver. Ravacha daí comecei. Ravacha aprendeu o contrário. Fala que arrastando na rua não funciona como adquirição. Igbio Oshiotsio. A Breda fala, ou a pessoa, ele levantou o boi no recinto do dono, ou ele tirou o boi desse recinto. Então a Breda, a Mishnah menciona esses dois casos, um do lado do outro. Então o Tsar do Medagbada, precisa que a Mishnah veio associar esses dois casos, essas duas variações. Magbada de chutei, a Futsana Mediati de chutei. Assim, quando a pessoa ele ergue, faz uma Agbah, ele ergue para a posse dele, deve ser parecido com o caso que ele levou o boi para outro recinto. Para que recinto? Para o recinto dele. Para ser parecido os dois casos. Então, se ele tivesse levado para o recinto dele, então ele adquiriu, quando ele arrastou e puxou o animal, ele adquiriu esse roubo e tem que devolver. Por isso, se ele tivesse levado para a rua, isso não teria obrigado ele a pagar por esse boi. Então, Ravacha, caixa, leite da Ravina, caixa seco. O começo da Mishnah, que é a fonte para a Ravina, é difícil para a Ravacha. E o inverso, a continuação, que é uma prova para a Ravacha, é difícil para a Ravina. Vamos lá, leite da Ravacha, low caixa. Não é difícil no começo da Mishnah contra a Ravacha. O que a Mishnah diz lá é que se o boi morreu depois que a pessoa tirou o boi do recinto do dono, puxando, ele tem que pagar pelo boi. Não é difícil para a Ravacha. Fala Gumará, cama de loate de chutei, chute balim carinabe. Fala Gumará, isso que a Mishnah disse, que levou o boi, tirou do recinto do dono, não seria que ele levou para a rua, que fala Ravacha, levar para a rua puxando o animal, não tira o boi da posse do dono. Então é considerado que o boi continua dentro do recinto do dono dele, não, o roubo não aconteceu. Então fala Ravacha, o que é considerado que saiu da posse do dono, não é do recinto. Da posse é quando ele leva para o recinto dele próprio, do ladrão, e aí ele adquire o objeto como um roubo. Se fazer a vina no caixa, e a continuação da Mishnah não é difícil para a vina. A Mishnah fala, ele ergueu o boi, ou levou o boi, aí o boi morreu depois, ele está obrigado a pagar. Não é só que ele levou para o recinto dele, porque o tsar do Medagbal, que a vina não sucede que a Breda veio associar os dois casos. Assim como o Agbar ergueu o boi para colocar na posse dele, também tirar o boi do recinto do dono para se ficar necessariamente que levou para o recinto dele. Ele tirou o boi do recinto do dono e levou para a rua também a mesma coisa, fala Ravina, e uma vez que ele arrastou o boi na rua, ele adquiriu esse roubo e tem que pagar. O boi morreu, ele tem que pagar mesmo assim. Isso fala aqui Agmará. Aparentemente a Alahá é como Ravina, que a Meshihá, arrastar um animal, arrastar um objeto na rua, assim funciona com um ato de adquirição. Porém, não é claro, isso é que aparentemente é a Alahá. Paramos aqui por hoje. No próximo, vamos complementar a nossa Mishnah. Nossa Mishnah diz que a pessoa ele violentou uma jovem, ou ele incitou ela a fazer a relação proibida, tem que pagar uma multa para ela. Nossa Mishnah, na seguinte, vai ensinar outras indenizações que ele tem que pagar para ela. Como o sofrimento que ela sofreu, a vergonha que ela sofreu, etc. Com muito mais no próximo DAF. Meu Radonário, lá no meu lugar.